A Páscoa está a ser um balão de oxigênio para os hotéis. As taxas de ocupação rondam os 80% na região norte do país e os 70% no sul. As reservas dos turistas estão perto dos níveis antes da pandemia, explica Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
Verifica-se que, de facto, os principais mercados nesta data para o Algarve, que são o mercado português, do Reino Unido e espanhol, estão cá. São, por esta ordem, os mercados principais para o Algarve. A nossa expectativa, no contexto geral, global, dos nossos associados, que não foge muito daquilo que será a média geral, é idêntica ou ligeiramente superior a 2019, outra notícia excelente, e posso lhe dizer que as unidades de 5 estrelas são as que estão a registrar melhor ocupação, muitas delas acima dos 90%, ou próximo quase dos 100%.
Nestas declarações à Antena 1 esta tarde, Hélder Martins acredita que esta Páscoa pode ser o início da recuperação do setor turístico.
Depois destes anos tão difíceis, é um balão de oxigênio. Não será este ano que vamos conseguir uma recuperação do setor. O setor sofreu muito, mas é um bom caminho para que no próximo ano, se não acontecerem fatores externos que venham complicar a atividade, teremos, de facto, aí sim um grande ano turístico. Esperemos que seja o melhor de sempre, portanto, mas para já são dados muito animadores para os próximos tempos.
Tal como no sul do país, as reservas no norte também estão acima dos 80% para esta época da Páscoa, explica Inês Sá Ribeiro, vice-presidente da APORT, Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo.
As reservas estão, portanto, as taxas de ocupação estão muito elevadas, o que tem sido uma excelente surpresa, até porque as expectativas estariam um pouco abaixo, possivelmente. Neste momento, acho que também depois destes dois anos mais complicados, as pessoas também seguraram um pouco as expectativas, possivelmente, não é? Os empresários tiveram a segurar um pouco as expectativas, mas neste momento a previsão é ótima, portanto, acima de 80% na maior parte das regiões e dos contactos que nós fizemos.
A APORT sublinha ainda que grande parte das reservas nos hotéis são de cidadãos espanhóis. E a partir de hoje, a PSP e a GNR vão reforçar a presença nas estradas, antecipando as deslocações das famílias para as festividades da Páscoa. Nas primeiras horas desta operação foram já detidas 4 pessoas na ponte 25 de Abril em Lisboa. O diretor nacional da PSP, Magina da Silva, fez um primeiro balanço da operação em declarações à RTP3 e explicou as circunstâncias destas detenções.
Já procedemos a 4 detenções, sendo 3 delas por falta de condução, de habilitação legal para conduzir, e uma por uma posse de uma arma ilegal. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é 0 mortes nas estradas. Temos uma guerra, entre aspas, muito grande com a sinistralidade rodoviária. Estamos a ganhar essa guerra. Ainda não há muitos anos tínhamos mais de 1000 cidadãos que infelizmente morriam nas cidades portuguesas de acidentes de trânsito. O ano passado tivemos 600, portanto, e queremos ainda menos, queremos 0 mortes nas estradas. É esse o objetivo.
O Ministro da Administração Interna está a acompanhar estas operações da PSP e da GNR nas estradas portuguesas. Esteve junto às portagens de Alverca, onde sublinhou que contrariar os números da sinistralidade nas estradas portuguesas é uma prioridade.
600 mortos por ano nas estradas é um número que nos deve interpelar a todos e convocar a todos para um sentido de responsabilidade individual e coletiva que se transforme num verdadeiro objetivo de todo o país e de toda a comunidade nacional.
José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, em declarações à RTP3. Os professores não se sentem valorizados com a proposta de orçamento do Estado ontem conhecida. As duas principais federações sindicais dizem que o documento não inclui medidas para aumentar a atratividade da profissão, embora reconheça que é preciso chamar jovens para a carreira docente e criar incentivos para levar professores às regiões mais necessitadas. Ouvido esta tarde pela Antena 1, Carlos Dias da Silva, o secretário-geral da FNE, lamenta que no orçamento não existam mais recursos financeiros, por exemplo, para recuperar as aprendizagens perdidas com os 2 anos de pandemia.
Este orçamento esquece alguns aspectos significativos da realidade, nomeadamente o esforço que as escolas têm de fazer para garantir o apoio aos alunos, para a recuperação que continua a ser necessária depois de todas as dificuldades que a pandemia provocou. Isso significa mais recursos humanos, mais recursos orçamentais, mais capacidade das escolas para poder dar resposta aos alunos, e isso não nos parece que seja previsto no orçamento. Em segundo lugar, a valorização dos profissionais da educação, sejam eles docentes ou não docentes, também não aparece espelhada neste documento.
João Dias da Silva, da FNE. Vai ser criado um plano estratégico de políticas para os portugueses que residem no estrangeiro. A garantia do novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, defende que é essencial uma estratégia abrangente e que vá para além dos governos.
Falta, na minha opinião, um plano estratégico de políticas para a nossa diáspora. Tenho essa intenção de fazer um plano estratégico de políticas para a comunidade, para podermos ter um rumo e um chapéu que nos permita saber o que é que queremos das comunidades e, depois de sabermos o que é que queremos, como o concretizar. E, portanto, este plano estratégico parece-me absolutamente essencial, envolvendo e auscultando entidades que diretamente têm responsabilidades e representam as comunidades. Temos aqui um plano que nos permita dar uma orientação política, independentemente de quem exerce o cargo ou independentemente da cor do governo que está a exercer funções, mas de haver uma estratégia bem definida.
Com o Orçamento de Estado já entregue na Assembleia da República, o secretário de Estado das Comunidades diz que o grande desafio é a reestruturação e modernização da rede consular.
Temos esta oportunidade de reestruturação da nossa rede consular para melhorar o atendimento e os serviços que prestamos aos portugueses espalhados pelo mundo. Não basta dizer que valorizamos esses portugueses e depois não fazemos nada na prática que isso possa ser uma realidade. Tem de ser feito através de uma solução integrada. Não há só uma única forma de atuar para melhorar os serviços da nossa rede consular, mas, tendo complexidade, eu estou muito motivado para que isso possa acontecer e temos ferramentas para o fazer.
Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, é hoje o convidado do Câmara dos Representantes, o programa que pode ouvir na RDP Internacional logo após o noticiário das 19 e também em podcast através da plataforma RTP Play. É um pedido formal de desculpas às vítimas de abusos sexuais da Igreja. O cardeal patriarca de Lisboa aproveitou a missa crismal para reconhecer as falhas do passado.
Como no que se refere à proteção de menores no espaço eclesial, aqui hoje estamos muito especialmente atentos. Aqui estamos, com plena consciência e compromisso, para reconhecer e corrigir erros passados, pedir perdão por eles e prevenir convenientemente o futuro.
Este pedido de perdão do cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, acontece 2 dias depois da Comissão Independente ter validado 290 testemunhos de vítimas de abuso sexual por parte de membros da Igreja. 16 destes casos foram enviados para o Ministério Público. A guerra na Ucrânia vai obrigar o FMI a rever em baixa a previsão de crescimento económico para este ano e o próximo, foi o que admitiu esta tarde Kristalina Georgieva, que antecipou já que a inflação deve continuar elevada e por mais tempo do que inicialmente previsto. Para a próxima semana é apresentado o relatório das perspectivas do FMI para o crescimento da economia mundial. Também a presidente do Banco Central Europeu disse hoje que os efeitos da inflação vão continuar a sentir-se nos próximos meses. São efeitos da guerra na Ucrânia, que está a ter um forte impacto nas economias europeias, segundo explicou Christine Lagarde. No terreno, a Ucrânia rejeita as acusações russas de bombardeamento nas zonas de fronteira entre os dois países. Em causa estão 6 ataques aéreos na vila de Klimovo, já em território russo. Moscou alega que foram atingidos 2 edifícios residenciais, deixando feridas 7 pessoas.